DW Noticiário.
Olá, boa noite. Bem-vindo ao programa em português da DW. No estúdio, Madalena Sampaio, por acompanhar neste domingo, dia 27 de abril de 2014. Começamos pelas notícias. Foi hoje libertado um dos 13 observadores da Organização para a Segurança e Cooperação da Europa, detido desde sexta-feira por pró-russos em Slaviansk, na Ucrânia. Trata-se de um observador sueco que sofre de diabetes ligeira. Prosseguem, entretanto, as negociações para a libertação dos outros companheiros. Esta manhã, os separatistas qualificaram os observadores como prisioneiros de guerra, exigindo a troca destes por pessoas presas pelas autoridades ucranianas. Posteriormente, voltaram atrás e disseram que os observadores eram convidados que estavam na sede da Câmara de Slaviansk e foram apresentados à imprensa. Centenas de manifestantes pró-russos tomaram este domingo a sede da rádio e televisão regional de Donetsk, na região sudeste da Ucrânia. Os manifestantes içaram a bandeira da autoproclamada República Popular de Donetsk no prédio da rádio e televisão. A tomada destas instalações aconteceu depois de uma manifestação de apoio ao referendo sobre a autonomia da região, convocado pelos pró-russos para 11 de maio, uma consulta que foi já declarada ilegal pelo governo central de Kiev. Está marcada para amanhã, segunda-feira, em Bratislava, a cerimónia de assinatura do acordo alcançado entre a Eslováquia e a Ucrânia, que permitirá bombear gás para a Ucrânia a partir do Ocidente. As duas partes chegaram a acordo no sábado, depois de intensas negociações nos últimos dias entre os governos dos dois países e a Comissão Europeia. No centro da Nigéria, pelo menos 34 pessoas morreram e várias ficaram feridas em confrontos entre duas etnias rivais no estado de Nasarawa. Numerosas casas e celeiros foram queimados nos confrontos de membros das tribos Egon e Gwandara, na cidade de Egan, no sábado, disse um porta-voz do governo estadual à agência de notícias francesa AFP. Polícias armadas foram já deslocados para a cidade para tentar pôr fim à violência. Cerca de 1.300 muçulmanos foram hoje retirados de Bangui, escoltados pela força africana deslocada na República Centro-Africana, MISCA, com destino ao norte do país. Os deslocados vão viver nas proximidades da fronteira com o Chad. Segundo a agência de notícias AFP, logo após a partida, centenas de jovens pilharam a zona onde viviam os muçulmanos. Na Guiné-Bissau, o Partido da Renovação Social, PRS, o segundo mais votado nas eleições legislativas de 13 de abril, vai apoiar o candidato Nuno Nabiam na ronda decisiva da votação presidencial a 18 de maio. O anúncio foi feito pelo secretário-geral do partido, Florentino Pereira, após um encontro entre as duas forças políticas em Bissau. Nas presidenciais, Nabiam foi o que recolheu mais votos depois de José Mário Vaz, o candidato apoiado pelo PAIGC, que venceu as legislativas com maioria absoluta. A África do Sul festeja este domingo o seu Dia da Liberdade, que celebra as primeiras eleições multirraciais que fizeram com que Nelson Mandela, o líder do Congresso Nacional Africano, se tornasse no primeiro presidente negro da história do país. Num ato de Estado, celebrado na sede do governo em Pretória, o presidente sul-africano Jacob Zuma assegurou que nos seus primeiros 20 anos de democracia, o país converteu-se num lugar muito melhor para se viver. Zuma apelou ainda ao votar nas eleições gerais do próximo dia de 7 de maio para consolidar a democracia e todas as conquistas da nação. No Zimbábue, intensifica-se a luta interna no principal partido da oposição. Um grupo dissidente anunciou a suspensão do líder, o antigo primeiro-ministro Morgan Tsvangirai, por violência e por desrespeitar as regras do partido. A facção do Movimento para a Mudança Democrática, MDC, anunciou ter suspendido também o adjunto de Tsvangirai, o seu chefe de gabinete e quatro outros altos responsáveis do partido. Numa conversa telefónica com o presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, o secretário de Estado norte-americano, John Kerry, saudou a libertação de quatro líderes acusados de rebelião e traição. Por outro lado, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos manifestou-se preocupado com o conflito no país, que já causou milhares de mortos e mais de 1 milhão de deslocados internos. O presidente palestiniano Mahmoud Abbas disse este domingo que o assassínio em massa de judeus durante o Holocausto foi o crime mais hediondo da era moderna contra a humanidade. O discurso surge numa altura sensível para os esforços de paz liderados pelos Estados Unidos. Israel suspendeu as conversações na semana passada depois de Abbas ter chegado a um acordo com o movimento islamita Hamas para formar um governo de unidade. Os Papas João Paulo II e João XXIII foram hoje declarados santos. A cerimónia de canonização em Roma foi conduzida pelo Papa Francisco. Estiveram presentes 98 delegações de Estados e organizações internacionais, além de monarcas e chefes de Estado, entre os quais o presidente do Zimbábue, Robert Mugabe. No desporto, no encerramento da 12ª jornada da Bundesliga, o Hamburgo perdeu por 3-1 no terreno do Augsburgo. A duas jornadas do fim do campeonato alemão de futebol, o Hamburgo vê assim mais complicada a sua permanência na primeira categoria da Bundesliga. O Schalke também foi hoje derrotado em casa pelo Borussia Mönchengladbach por 1-0. Estas foram as notícias. Se quiser comentar alguns destes temas ou outros assuntos, pode mandar uma mensagem para 00491758198273. Ou escrever um e-mail para afriportug@dw.te. Agora fique com o Juventude em Foco e logo a seguir com mais um Learning by Ear. Aprender do ouvido, eu volto depois.
DW. Juventude em Foco.
Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Juventude em Foco. Eu sou a Sofia Diogo Mateus e ao meu lado está a minha colega Thaís Fascina. Tudo bem, Thaís?
Olá, Sofia. Olá, ouvintes. Tudo ótimo. Hoje começamos com os sons introdutórios do documentário Angola Ano Zero. O nosso tema dessa semana é uma mistura de músicas cubanas e angolanas. Mas o que a gente ouviu agora é mesmo o som do trânsito em Luanda.
Pois é, Thaís, o documentário angolano Angola Ano Zero foi selecionado esta semana para Cannes, para o Short Film Corner. Foi realizado por Ever Miranda, um jovem cubano que, aos 23 anos, mudou-se de Cuba para Luanda.
Na verdade, Sofia, Angola Ano Zero é uma série de coisas. Uma reflexão sobre a identidade angolana e o que a define, sobre as pessoas e sobre a imigração. A inspiração para o filme veio quando, ao mudar-se para Angola, Ever viu um local em transição e uma contradição com o seu país natal, Cuba.
E todo este contexto que eu encontrei, muitos deles amigos meus, com a minha mesma idade, levou-me a fazer o documentário. Foi o que, sobretudo o contraste, eu saía do meu país porque no meu país não tinha condições para os jovens, e a contradição da Angola, que depois de uma dessa estabilidade, o governo criava todas as condições para que os jovens voltassem para o país. Foi isso, foi a contradição entre esses dois mundos.
Essa contradição, esse momento por que Angola está a passar, é também evidente a Ngoisa Lucombo, o diretor de fotografia e produtor do filme.
Claro, identifiquei-me. Na verdade, e é um pouco o conflito, o debate que o filme, que o documentário acabou por trazer aqui, que era esse o nosso objetivo, era que ele criasse mesmo um debate, que já que como um tema que sempre teve na cabeça das pessoas, mas que por alguma questão tornou-se um tabu e as pessoas não debatiam.
Ngoi não é exatamente um produtor cinematográfico no sentido clássico da palavra. Trabalha como redator publicitário e foi assim que conheceu o Ever. Foi a amizade que os uniu e, na verdade, foi a amizade que permitiu que o filme acontecesse.
Mas as pessoas que ficaram muito satisfeitas e ficamos sendo amigos e fizemos aqueles jantares angolanos e falamos até que eles estiveram convencidos de gravar, e como eles sabiam que os nossos meios não eram muitos, pois como amigos ao fim decidiram financiar da sua parte o projeto. Nós tínhamos um chef, por exemplo, temos um chef de cozinha no documentário, que fomos no hotel, ele preparou a comida para as câmaras, para os técnicos. Foi muito bom, foi realmente um sentimento de solidariedade muito grande.
Ou seja, as pessoas que apareceram no filme ajudaram com o transporte, alimentação e muitas outras tarefas, normalmente, dos bastidores do cinema. Ever diz que a produção cinematográfica em Angola é muito difícil. Há pouco ou nenhum tipo de investidores, pouco material, e as pessoas não estão habituadas a câmaras.
Angola é muito difícil, é um dos países mais difíceis para filmar. As pessoas fugem da câmara, não gostam da câmara, mesmo na rua. Foi muito difícil. E já para comprometer a eles a falar no documentário, foi realmente muito difícil, porque Angola ainda continua a ser um país em contradição, um país que está em formação, um país que as pessoas temem falar abertamente, ainda está em esse processo de democratização.
Mas apesar disso, Everine e Goy conseguiram 6 pessoas para aparecer no filme. Luate Beirão e o seu irmão, Pedro Beirão, Lisa Videira, Daniel Nascimento, Otávio Neto e o general Rui de Sá, também conhecido como Dibala. Todas as personagens são nomes influentes ou conhecidos em Angola e têm apenas algo em comum, como explica Nigoy.
Ou seja, nós convidamos personagens que de alguma forma que viveram fora, todas as personagens viveram fora e que de alguma forma, quando regressaram ao país, tinham seguidores. Ou seja, personagens que dentro do seu mundo, jovens que dentro do seu mundo, acabavam por influenciar. E isso acabava por chocar por causa daquela questão da identidade, não é? Se afinal quem saiu e quem não saiu, existe o facto de ter saído, se é melhor ou não é melhor.
Mas para Ever foram mais uma vez as diferenças que tornaram o documentário único.
Como eu tinha dito, essas pessoas, eu falei com eles individualmente. Realmente, é muito deles que não são amigos, desafortunadamente para mim. Muitos deles que sim, deram o seu acordo para estar no documentário, mas que têm ideias e concepções da nova Angola, da criação dessa identidade, mas de outra forma. Sim, foi realmente muito contraditório, mas como todo o que é contraditório, no final foi muito rico juntar as suas opiniões desse processo de identidade.
Angola Ano Zero contou também com a ajuda do doutor Américo Kononoka, diretor do Museu de Antropologia de Luanda.
Quando se fala de identidade nacional, estamos a referir a identidade de todo um povo que é caracterizado por diferentes elementos, como, por exemplo, o próprio território, a língua, a culinária e, acima de tudo, a autoconsciência nacional. Angola, como sabe, é um país multiétnico, multilinguístico, multicultural. Há uma compenetração de culturas que fazem com que nos formemos a nação. A Europa entra em África com uma cruz e com uma Bíblia, ou melhor, com uma espada e uma Bíblia.
Durante o documentário, a definição do Dr. Kononoka está acompanhada de muitas imagens. Do período pré-colonização portuguesa, quando Angola era um território bantu, parte do Congo, passando pela ocupação portuguesa, guerra colonial, até ao período atual. E inclui também imagens de arte e rituais tradicionais do país.
Nigoy diz que a questão de identidade não é algo novo.
Para isso nós precisamos de recuar, porque, ou seja, a diáspora da Angola, esse debate da diáspora e da identidade não existe, não começou hoje que Angola teve a guerra, mesmo no tempo colonial. E foi por isso que nós no documentário entrevistamos, por exemplo, duas pessoas, e uma delas é um general. Mesmo a luta, na luta do tempo colonial, há uma boa parte da luta que foi feita a partir da diáspora, ou seja, já existiam naquela altura esse tabu, porque já existiam naquela altura dos partidos que lutaram para a independência da Angola, dentro desses movimentos já existia aquele tabu entre alguns membros que faziam o seu trabalho a partir da diáspora.
A novidade do documentário foi falar abertamente sobre o assunto e a recepção que ele teve. Para mostrar que Angola Ano Zero era diferente, os seus criadores fizeram uma apresentação também diferente.
A forma como o filme foi apresentado em Angola foi uma visão minha. Então, quando nós terminamos o trabalho, a ideia sempre foi essa. Nós queríamos apresentar o documentário num cinema, numa sala de cinema, numa das salas de cinema antigas. Foi numa rua, num cinema chamado Cine Carmax, uma sala que na verdade está fechada. Então nós fomos pedir autorizações, usamos a fachada principal do cinema, que é a entrada principal, montamos uma tela enorme e as pessoas ficaram sentadas na estrada, a polícia fechou a estrada, ou seja, as pessoas na verdade estiveram sentadas em frente ao cinema. E nos convites que nós enviamos às pessoas, nós não dizemos a ninguém que o filme ia ser projetado fora.
Foi nessa apresentação que se iniciou um debate aberto, sincero, sobre o que é a identidade angolana.
Mas depois dessa apresentação, no dia da apresentação, aconteceu algo muito, muito interessante. As pessoas estavam dispostas a debater, as pessoas queriam falar. As pessoas acharam que depois teve um microfone para estar todo mundo ali a falar, mas não. Então houve um debate ali.
Mas Everine e Goy não queriam que o debate ficasse preso a um evento. e, por isso, levaram-no ao país, diz Ever.
Tudo isto foi para chamar a atenção. Depois, então, marcamos encontros com todas as universidades. Acho que isso é único. Acho que na história do cinema angolano, isso se permite-me dizer, nunca o cinema chegou nas universidades, sobretudo para debater abertamente com os jovens, para que nos disseram o que, que achavam, e debater sobre os conceitos que se fala no documentário, que além da identidade, toca o colonialismo, toca a política, toca a economia, toca o problema de corrupção do país, o problema econômico, etc.
E a recepção por parte das autoridades?
Para o governo é bom, ou seja, para os políticos angolanos é muito bom, porque faz a promoção do país, mas não é fazer a propaganda. Então, simplesmente, os meios de propaganda do país nos fecham as portas. Tipo, vocês não fazem propaganda, pois nós não estamos interessados em difundir o seu material, simplesmente.
Sabes, Thaís, Angola no Zero parece-me também uma carta de amor à Angola. Durante a nossa entrevista, Ever disse que a sua família de coração está no país e falou várias vezes daquilo que o fascina em Angola. A velocidade, o ritmo de Luanda, as cores, os cheiros e os sons.
Não diria que é mais uma paixão, Sofia?
Talvez, Thaís, mas acho que é uma relação com potencial.
Então, até a semana que vem. Fiquem com a música que inicia o documentário Angola Ano Zero. Para os nossos ouvintes em Angola, podem procurar ver o filme em breve em formato DVD e à venda.
E com esta sugestão de filme para o fim de semana, vos deixamos.
Então, um bom domingo a todos!
Angola era para mim só um nome estranho. Na geografia de mis primeiros anos.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao 17º episódio de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, a radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre os desafios que os jovens enfrentam em África. Temos estado a acompanhar Maria, Nuno e Daniel, três adolescentes da Academia Bongo, que todos os dias se deparam com desafios difíceis. Vamos recapitular o que aconteceu até agora. Nuno tem lutado contra o que sente por Maria. O último encontro que tiveram não correu bem para ele.
Nuno, eu...
Hã? Sim?
Eu acho que gosto.
Eu também gosto de ti, Maria.
Acho que gosto de Daniel.
Maria decidiu-se finalmente por Daniel, o colega de turma que vem do país vizinho, Labória, que anda atrás dela já há algum tempo. Mas quando confessou o que sentia por ele, Daniel pressionou-a a aprovar o que disse. Ele convidou-a para o visitar no seu quarto, mas o encontro foi subitamente interrompido.
Maria, senta-te aqui ao meu lado. Dê-me a mão. Quem é?
Sou eu, o Eurico. Alerta vermelho! Alerta vermelho!
Alerta vermelho? O que é que isso quer dizer?
Alerta vermelho é a nossa maneira de dizer que a diretora está a caminho.
Oh.
Não acredito! Rápido, rápido! Temos de tirar daqui.
Encruzilhada.
Yo, estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. Os dilemas que enfrentamos são da geração na encruzilhada. O caminho procuramos e o meu pé já está na estrada.
O episódio de hoje chama-se Brincar com Fogo.
Desculpa, Maria. Eu não queria que o nosso encontro acabasse assim.
Tudo bem, eu entendo. Mas não é perigoso escondermos aqui no mato? Podemos ser mordidos por uma cobra.
Ei, para de imaginar o pior. Logo que isto acabe, o Eurico vai gritar da janela e dar-nos o sinal. E depois podemos ir para o meu quarto e continuar o que nós já começamos.
Nem penses, Daniel. Eu não vou voltar para lá. Só quero ir para casa agora.
Mas, Maria, não passaste tempo nenhum comigo.
Como é que podes dizer isso? Estou neste momento a passar tempo contigo.
Sim, mas tu sabes, eu estava a falar de tempo de qualidade. Eu tinha planeado que nós íamos...
Daniel, eu não posso, ok? Desculpa, mas não posso fazer isso. Ainda não estou preparada. Devemos esperar até estarmos os dois mais maduros. Acho que é melhor esperar até casar Eu nunca fiz isso antes. E quero guardar-me para a pessoa com quem vier a casar.
Então não sentes nada por mim? Eu que pensei que gostavas mesmo de mim.
Daniel, eu gosto de ti. E tu sabes disso. Mas acho que devemos esperar.
Não me mintas, Maria. Se gostasses de mim, não te importavas de me mostrar.
Ei, o caminho está livre. Alerta verde. Não te preocupes, hein?
Oh, bom, o caminho está livre. Vou levantar o arame da cerca para poder sair. Tenha cuidado, ok? Quando sair já vai estar fora do pátio dos rapazes, fora da escola e fora da minha vida também. Adeus, Maria.
Mas Daniel, por favor, já te disse. Daniel, por favor, não faças isso.
Eu não aguento muito mais tempo a segurar isto, Maria.
Daniel, por favor, não faças isso, Daniel.
Daniel, já voltaste da biblioteca?
Olá, Eurico.
Oh, senhora diretora, que surpresa. Boa tarde, boa tarde.
Boa tarde, Eurico. O que é que se passa com esta porta? Precisa de lubrificante? E por que é que estás no quarto do Daniel?
O Daniel foi para a biblioteca, senhora diretora. Ele queria estudar.
Ele queria estudar?
Sim, sim.
Pelos vistos, ainda acontecem milagres nesta escola. Eurico,
sim?
Eu estou aqui para a verificação de rotina dos vossos quartos. Como o Daniel não está aqui, é claro que não posso verificar as coisas dele. Mas, por favor, acompanha-me até ao teu quarto.
Sim, claro. Mas aviso-a já que o meu quarto, neste momento, não está nas melhores condições. Talvez me pudesse dar alguns minutos para arrumá-lo.
Não. É por isso que estes controlos se chamam controlos surpresa. Vamos para o teu quarto, Eurico.
Sim, vamos.
Maria, por que é que chegas a casa tão tarde assim, hein? Onde é que estiveste esse tempo todo?
Olá, pai. Desculpa ter vindo para casa tão tarde.
Eu fiz-te uma pergunta. Onde é que estiveste?
Estive na biblioteca com a Teresa. Estivemos a estudar para os exames. Pai, deixa-me fazer-te alguma coisa para comer.
Aqui não há nada para cozinhar. Maria, não voltes a chegar tarde a casa. Ouviste?
Sim, pai. Desculpa. Mas, pai, eu gostava muito de visitar a mãe em casa dos avós.
Por quê? Não estás feliz comigo?
Não. Não é que não esteja feliz. Mas eu sinto a falta dela aqui. Gostava de falar com ela.
Sobre o quê? Sobre o quê? Vá, continua.
Gostaria de falar sobre o meu futuro.
Ah, e achas que a tua mãe é a pessoa mais indicada para falar sobre o teu futuro? Não sou eu.
Oh, pai, por que é que tem que ser sempre assim? Por que é que me obrigas a escolher entre ti e a mãe?
Muito bem. Vai ter com a tua mãe. Mas não dormes lá. Eu não quero que ela te envenene a mente. Ah, e quero que me contes tudo o que ela te disser. Entendido?
Sim.
E quando lá estiveres, quero que a observes muito bem e que depois me digas se ela está feliz ou infeliz.
Claro. Mas, pai, podes dar-me algum dinheiro para o almoço e para os bilhetes de autocarro para a escola para a próxima semana?
Não tenho dinheiro.
E o que é que eu faço? Eu tenho um exame na segunda-feira e eu não posso faltar à escola.
Tens pernas, não tens?
Então...
Que maravilha. Não há nada melhor do que um uísque com gelo depois de um dia de trabalho. Acho que este é um bom momento para te contar algumas novidades, Delina.
Que novidades, Júlio?
Adivinha. Descobri que o Mário e a família saíram do bairro de lata de Tandica.
Hã? Eu sabia. Ele deve ter estado por detrás do assalto. Como é que ele podia melhorar de vida depois de ter deixado o emprego como segurança?
O fato de se ter mudado para um lugar melhor não prova nada.
Júlio.
Até pode ter saído a lotaria, o Mário.
Lotaria? Ele e os bandidos que roubaram o meu carro deviam estar atrás das grades, isso sim.
E aonde estar? Vais ver. Mas, mudando de assunto, sabes o que se passa com o Nuno? Ele esteve todo o dia enfiado no quarto dele.
Não, não faço ideia. Espero que ele esteja a estudar.
Talvez. Sim, talvez. Olha, vamos sair para dar um passeio. Podíamos visitar a Nádia.
Sim.
Ouvi dizer que ela está doente.
Oh, não. Não sabia. Vamos.
Vamos, vamos.
Ótimo. Os meus pais finalmente saíram e foram sem o carro. Hoje é meu dia de sorte. Se não for hoje, então, hein? Quando é que será?
Hein? Yes!
Tenho de mostrar a Maria que eu sou melhor do Daniel. Depois de dar uma folha comigo. Ela até vai esquecer aquele idiota.
Yeah!
Vamos para a estrada, jovem. Yeah!
E é assim que termina mais um episódio. O que irá agora acontecer a Nuno? Ele roubou o carro do pai e foi para a estrada, apesar de não ter carta de condução. E como irá Daniel responder à rejeição de Maria? Descubram tudo no videoblog.
Encruzilhada!
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 Encruzilhada! Yo, estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. Os dilemas que enfrentamos são da geração na encruzilhada. O caminho procuramos, o meu pé já está na estrada. Quando todos parecem ter algo a dizer, sobre o que temos nós a fazer. O problema é saber em quem confiar e também saber quem te vai apoiar. Estou na encruzilhada a tentar ser fora. Pra onde devo me virar? Já não sei onde é o norte. Tenho cabeça cheia, já não sei o que fazer. São tantas opções que eu não sei qual escolher. Há tantas tentações, não consigo ignorar. Agora acho bem, mas amanhã não sei. Agora estou no céu e depois estou no poço. Camuflar a dor é fácil, mas a corda ainda está no pescoço.
Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprenderdeouvido. Nesta página também podem ler os manuscritos e voltar a ouvir todos os episódios do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. O que acharam deste programa? Comentem os temas do Learning by Ear, Aprender de Ouvido no Facebook em www.facebook.com/dwportugues. Até à próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
E nós hoje pedimos aos nossos ouvintes para comentarem alguns dos temas que estão a marcar a atualidade. Gibili Armanjam, jornalista da Guiné-Bissau, em São Domingos, escreve no Facebook: um confronto entre a Ucrânia, a República Soviética e a sua ex-tutora, a Rússia, segunda potência militar do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, pode assemelhar-se ao duelo bíblico entre David e Golias, ainda que as estatísticas não sejam exatas. A Ucrânia conta com 130 mil militares, mas pode mobilizar mais de 1 milhão de reservistas se decidir convocá-los. No entanto, boa parte dos seus quartéis e bases ainda responde à lógica da Guerra Fria. E Hermínio Smolkid, de Moçambique, comenta a atual situação no país. Ele escreve: o governo moçambicano é muito inteligente, quer tudo para si e depois rouba ao povo e aos outros partidos. Lafo Baldé, da Guiné-Bissau, escreve que o Learning Bahia e o Juventude em Foco são belíssimos programas porque aprendemos muita coisa. E eu informo este ouvinte que pode ouvir novamente estes programas no próximo fim de semana, por isso esteja atento às próximas emissões. Aproveito para atualizar também uma notícia de última hora. A agência Reuters acaba de divulgar que pelo menos 22 pessoas, incluindo 15 chefes locais e 3 membros da Organização Médicos Sem Fronteiras, morreram sábado num ataque na República Centro-Africana. O ataque ocorreu em Nanga Bogila, uma localidade a cerca de 450 km a norte da capital, Bangui. Também em Lisboa morreu hoje o poeta e ensaísta português Vasco Graça Moura, vítima de cancro. Nos seus últimos anos, o político social-democrata tentou travar a aplicação do acordo ortográfico, que considerava um crime de lesa-língua. A nossa emissão fica por aqui. Muito obrigada por ter estado na nossa companhia. Nós voltamos amanhã. Até lá. Tenha uma boa noite.